Voz da América, 8 de março de 2025, hoje é sábado. Para todos, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jaime Faria está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé e Príncipe através do transmissor local da Voz da América em Moçambique. Estamos em FM na cidade da Beira com a Rádio Pax, na cidade de Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catió com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, a nossa parceira é a Rádio Comunitária de Casumai, enquanto na cidade de Cachungo estamos com a Rádio Lero Bando. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio e as nossas parceiras na cidade de Gabu são duas. É a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Bissau estamos também com duas rádios parceiras, a Pidjigiti e a Capital FM. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá nos 105.5. Bem-vindos então a todos. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, a atualidade do mundo, falaremos da Guiné-Bissau e mais uma conversa com os nossos politólogos, Raul Braga Pires e Rui Norman, mas antes temos um excerto, uma entrevista com Lloyd Ana Santos, ela é uma referência para a diáspora angolana. Agora vamos à atualidade noticiosa no mundo com a Paula Alves Silva.
A polícia moçambicana deteve 14 pessoas em Nampula que terão saqueado lojas e bloqueado vias públicas em manifestações em dois distritos da província de Nampula, informou o porta-voz da Polícia da República de Moçambique. Segundo a PRM, os cidadãos são apoiantes do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Os incidentes foram registados na quinta-feira nos distritos de Nampula e Mekonta. Vários protestos têm assolado Moçambique desde outubro, com manifestações e paralisações convocadas por Mondlane, que rejeita os resultados eleitorais de 9 de outubro, que deram vitória a Daniel Chapo. O Sudão do Sul está a sofrer uma regressão alarmante, uma vez que os confrontos ocorridos nas últimas semanas no nordeste do país ameaçam anular anos de progresso no sentido da paz, alertou este sábado a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país. O frágil acordo de partilha de poder entre o presidente Salva Kiir e o primeiro vice-presidente Riek Machar foi posto em perigo pelos confrontos entre as suas forças aliadas no estado do Alto Nilo. Na sexta-feira, um helicóptero da ONU que tentava resgatar soldados no estado foi atacado, matando um membro da tripulação e ferindo outros dois. Um general do exército também foi morto na missão de salvamento falhada, informou a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul. O Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, pôs fim a uma guerra civil de 5 anos em 2018, com o acordo de partilha de poder entre os rivais Kiir e Machar, que agora pode estar a ser colocado em causa. Uma dúzia de pessoas ficaram feridas num tiroteio num bar na zona oriental de Toronto, no Canadá, na sexta-feira à noite, informou a polícia. Os paramédicos do Toronto disseram que 11 adultos tinham sofrido ferimentos que variavam de ligeiros a graves, mas a polícia disse mais tarde que 12 pessoas tinham sido feridas e que 4 tinham sofrido ferimentos que não punham a vida em risco, mas a extensão dos restantes ferimentos era ainda desconhecida. A polícia de Toronto procura 3 suspeitos que continuam em fuga. As autoridades da República Democrática do Congo estão a oferecer uma recompensa de 5 milhões de dólares pela ajuda na detenção dos líderes do grupo M23, que recentemente capturou 2 grandes cidades no norte do país, anunciou o Ministério da Justiça. As autoridades da RDC estão também a oferecer uma recompensa de 4 milhões de dólares por qualquer informação que leve à detenção dos cúmplices em fuga, dos 3 homens e de outros indivíduos procurados, refere o comunicado. No Dia Internacional das Mulheres, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres, ONU Mulheres, avisa que, apesar dos avanços, o enfraquecimento das democracias está a contribuir para o retrocesso da igualdade de género.
Este relatório, 30 anos depois de Pequim, diz-nos que foram feitos progressos e que, de facto, em todo o mundo a igualdade entre homens e mulheres obteve grandes ganhos, quer seja na redução da mortalidade materna, quer seja no facto de haver mais raparigas a concluir o ensino hoje do que em qualquer outro momento da história. Mas também nos diz que esse progresso tem sido demasiado lento, demasiado desigual e que, de facto, está agora sob ameaça.
far too uneven and in fact is right now under threat.
Declarações da diretora executiva adjunta da ONU Mulheres, Sarah Hendricks, à Voz da América. O relatório da ONU Mulheres aponta que as economias frágeis, a emergência climática, os níveis sem precedentes de conflitos armados e crises humanitárias estão a impedir que a meta de igualdade de género sejam conquistadas. Os conservadores alemães do Partido Centro-Esquerda chegaram a acordo de princípio para formar governo. O bloco CDU-CSU, do vencedor das eleições na Alemanha, Friedrich Merz, e os sociais-democratas do chanceler derrotado, Olaf Scholz, anunciaram este sábado que tinham encerrado as conversações exploratórias e queriam agora passar para a fase seguinte e decisiva das negociações de coligação de pleno direito. As medidas ousadas de Merz fazem parte do seu plano para reconstruir a posição de Berlim na Europa, que Merz diz que deve responder às mudanças radicais impulsionadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abalaram a Aliança Transatlântica.
Obrigada. Estas as histórias da atualidade neste sábado pelo mundo. A Voz da América em português. Seja-lhe um bom sábado.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Nos Estados Unidos, Lloyd Ana Santos é uma referência para a diáspora angolana, fundadora da Angola American League em Filadélfia. Ela participou em várias conferências internacionais do Dia da Mulher. Em conversa com a Mayra La Salette, ela recorda o plano de ação para a condução de uma sociedade que vive sob o lema Igualdade, Desenvolvimento e Paz, da primeira conferência no México, e destaca que o desenvolvimento das sociedades passa pelo acesso à educação das mulheres. Vamos então aqui à conversa.
Participei em muitas conferências do Ano Internacional da Mulher, que foi em março de 8, e estive a par da grande conferência que teve lugar em México, em 75, e o tema foi Igualdade, Desenvolvimento e Paz. Nisto, eu até fui uma das que escreveu um dos documentos sobre a importância desta conferência e da participação da OMA nesses programas do ano da década da mulher. Bom, nós vimos que no princípio a África realmente já esteve engajada em programas da mulher, porque sabemos que parte ou metade da população ou mais era constituída por mulheres. Yeah. E neste ponto de vista das mulheres participarem, enfim, no desenvolvimento do país, havia uma grande desigualdade devido ao gênero, não é? Quer dizer, a mulher, embora trabalhasse muito, o seu trabalho fosse duplo, mas nunca foi reconhecida. E mesmo os seus salários e tudo, nunca entraram dentro do grosso capital do país. E então, na Conferência de México, falou-se de um plano de ação. Andação em que os presidentes e, enfim, as comunidades deviam colaborar em formar um plano em que iria responder às necessidades que existiam no país, de maneira que a mulher pudesse participar também no desenvolvimento. Mas havia uma coisa: não havia desenvolvimento sem paz, nossos países estavam em guerra, não é? Nossos países estavam em guerra. E a mulher da OMA, segundo nós vimos mesmo na luta que tinham, tinha sempre uma mulher com uma pistola atrás, uma arma, não é? Participou muito na guerra de libertação do país. O homem e a mulher devem se respeitar mutuamente e devem trabalhar juntos no sentido de elevarem a cultura, o país, em vários aspectos. E isto é muito importante na nossa cultura. Bem, nós também na nossa cultura, para dizer a verdade. Né? A mulher não era considerada inferior, né? Embora ela fizesse os trabalhos todos, não é? Mas nunca havia sempre aquele intercâmbio entre o homem e a mulher. A mulher sabia que faziam o seu trabalho, o homem também, e pronto, dignificavam-se, né? Fala-se agora do gênero, não é? Gender, do gênero, não é? Porquê? Por causa de haver o papel da mulher é bastante importante, não só na procriação, não é? Mas também o homem deve sentir-se, enfim, complementado pelo papel que a mulher desempenha. Enquanto não houver este complemento, parceria, parceiros, né? A mulher sempre estará num nível muito baixo. Nós queremos ver que as raparigas, as mulheres sejam educadas, não é? De maneira a poderem também usufruir os mesmos direitos que os homens têm. Algumas pessoas disseram que não há necessidade dessas reuniões femininas ou de mulheres, né? Eu quero ser tratada como ser humano. Sim, é uma boa coisa pensar nesta maneira. Mas nós vamos a ver a situação realmente que existe, mesmo nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos. O grande problema é que a mulher estava sempre embaixo porque os salários não eram iguais. A mulher tem realmente um grande papel, mas os homens também têm o papel de compartilhar e de viverem juntos com espírito de respeito mútuo entre homem e mulher.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E vamos falar agora da Guiné-Bissau com os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman sobre a aparente discórdia entre o presidente Sissoko Embalo e a CDAO, a cuja missão que estava de visita ele mandou sair do país. E a questão da data do mandato presidencial é também um tema, a data das eleições, bem como o papel da oposição na Guiné-Bissau. Vamos então a mais uma edição da rubrica 2Rs África. Rui Norman, para estabelecermos a base desta conversa dos 2Rs hoje sobre a Guiné-Bissau, em que ponto é que está a situação neste momento na Guiné-Bissau, sobretudo depois com esta visita da equipa da CDAO, que teve que sair porque o presidente disse que de outra forma os expulsaria? Como é que está a situação em Bissau?
A situação neste momento está calma, tanto estão na reta final do carnaval, que, digamos, é uma festividade popular, que tem muita adesão na Guiné-Bissau e também nos países vizinhos. Isto em termos sociais, quase parece que a população está um pouco alheia ao grave problema político interno na Guiné-Bissau. E porque este problema político, como tem sido já muito falado, por um lado, a oposição guineense assinala o 27 de fevereiro como o fim do mandato do presidente Omar Sissoko Embalo, que o próprio presidente não aceita e refere-se a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça para 4 de fevereiro, o fim do seu mandato, e já disse que iria decretar as eleições para o final de novembro. E isto tem provocado aqui um grande choque de interpretações legais em que não são respeitadas as hierarquias da lei. Quando eu digo isso é porque parece, quando eu digo parece, é nas decisões e em algumas opiniões que têm sido avançadas, quase que parece que a lei eleitoral é mais importante que a Constituição, quando a Constituição é muito clara no que é o mandato presidencial, digamos, a forma da atribuição das datas e da preparação das datas para as eleições e todo o calendário eleitoral. Estão aqui vincadas duas posições muito fortes, uma é dos aliados ao atual presidente Márcio Socon e Baló, e outra é da oposição ou das oposições. Aqui temos que falar no plural, porque não existe uma oposição unificada, existem blocos de oposição que por vezes estão no mesmo consenso, em que se destaca, por um lado, o Pai Terra Arranca, uma coligação de vários partidos que tem à sua cabeça o PIGC, e por outro lado, a API Cabaz Grande, que tem à sua cabeça uma facção do MADEM G15. Eu recordo que o MADEM G15 foi um dos partidos que apoiou a candidatura ao primeiro mandato do Márcio Socon e Baló. E porquê é que eu digo uma facção? Porque, entretanto, os partidos que apoiaram e suportaram a candidatura do Márcio Socon e Baló ao seu primeiro mandato, tal como o PRS, o MADEM G15, de certa forma a APU-PDGB também, de onde saiu o primeiro-ministro Nuno Naviam, e que foi ele, na qualidade de vice-presidente do Parlamento, que legitimou a tomada de posse como presidente do Márcio Socon e Baló 27 de fevereiro de 2020. Todos estes partidos estão divididos e parcelarmente o PIGC também, entre uma facção que adere completamente ao Márcio Socon e Baló e outra facção radicalmente oposta. Aqui não existem posições moderadas, posições que tentam encontrar uma base de entendimento. Quem tentou foi precisamente essa missão da CDAO, que decorreu mal, e o presidente Márcio Socon e Baló deu um prazo de 24 horas para a missão deixar o país.
O que é que se pode, o que é que pode explicar esta reação da Sissoko em Baló, visto que, de alguma forma, a CDAO, quando da sua tomada de posse, respaldou a sua tomada de posse? O que é que pode explicar, Raul?
Pegando no que o Rui acabou de dizer, quando fala das oposições, a verdade é que esta é a fotografia perfeita que capta o momento do resultado de 5 anos desta presidência, porque Sissoko tem conseguido dividir para reinar. E neste momento há uma, podemos considerar e dizer que há uma Guiné-Bissau bicéfala, porque há duas lideranças em tudo, ou a tentativa, ou uma liderança que é considerada ilegítima e a outra que faz força para a derrotar. Estou a falar de instituições de soberania, como o Parlamento, o próprio governo, a própria presidência. Certamente que há elementos que são contrários ao caminho que o país está a tomar, e portanto este é um cenário da bicefalia, de uma sociedade, de um partido, de um país, perdão, esparpilhado. A pergunta é no sentido da CDAO, e porquê que há esta resposta de Sissoko? Ora bem, porque Sissoko está de facto a construir uma ilha imune à crítica interna e àquilo que considera ingerências externas, e vê a CDAO como uma dessas ingerências. Aliás, a própria avó portuguesa que noticia que o presidente Sissoko diz que se a CDAO não volta ao país. E parafraseando o presidente Sissoko, concluiu que este país tem regras, não é uma república das bananas. Ora bem, este país tem as regras que estão na cabeça do presidente Sissoko e que tem jogado com elas no sentido de se prolongar o mais tempo possível no poder. Conseguiu agora até novembro, em teoria, e digo que o conseguiu porque uma das características destes últimos 5 anos é ver-se que Sissoko joga de facto muito bem na antecipação. Ele, antes de ir à Rússia, passa pelo Senegal, onde fala com Macky Sall e Ousmane Sonko, e depois vai receber a legitimação, a unção a Mocovo. Uma última palavra para dizer o seguinte, que tem a ver com a Guiné-Bissau, mas tem sobretudo a ver com a África, que é o seguinte: a eleição de Donald Trump veio facilitar a vida a muita gente, veio facilitar a vida no jogo das escolhas, do dilema das escolhas, e veio facilitar a vida até àqueles que são anti-americanos e que agora podem dizer: eu não sou anti-americano, eu sou anti-Trump, e portanto a minha decisão ou o meu voto vai neste sentido. Isso foi o que percebeu isso muito bem, e percebeu uma outra coisa, é que neste momento estamos a viver um mundo da subversão. E quem é que oferece mais garantias de estabilidade e de palavra cumprida não é Donald Trump, é Vladimir Putin, incrível que pareça. E é neste contexto internacional que a Guiné-Bissau neste momento se movina. Todos nós ali.
Eu não sou da opinião que há uma bicefalia em termos de poder na Guiné-Bissau. Muito pelo contrário, há uma grande concentração de poder da parte do presidente Omar Sissoko em Baló. Isto entra num projeto quase pessoal que ele tentou logo ao início do primeiro mandato, com a revisão constitucional, em que provocaria uma viragem constitucional para o presidencialismo. O Márcio Sissoko em Baló sempre foi presidencialista e sempre achou que não havia razão de ser a forma como, digamos, é constituída em termos da organização do poder que tem hoje a Guiné-Bissau. Por outro lado, ele tem um grande controle também sobre o Supremo Tribunal de Justiça, sobre as elites militares, daí não há bicefalia. Há uma acumulação de poderes da parte de Márcio Sissoko em Baló, um pouco inspirado de quem foram os seus, digamos, pais espirituais, como Muammar Gaddafi, que o presidente Sissoko reconhece exatamente o que eu estou a dizer, mas também Sassou Nguesso, duas figuras em que a democracia e o jogo e a formação, o jogo político e a formação do Estado, a organização do próprio Estado, não são muito compatíveis com a atual Constituição da Guiné-Bissau. Em termos das relações internacionais, como o Raul estava a referir, o Márcio Sissoko tem um mérito de ter projetado a Guiné-Bissau no mundo, em todos os quadrantes, por vezes até opostos, em eixos orientais, eixos ocidentais e até mesmo europeus, de tal forma que um dos últimos países a reconhecer a legitimidade da sua vitória no primeiro mandato, Márcio Sissoko em Baló, foi a França, e neste momento o presidente Sissoko e o presidente Emmanuel Macron tratam-se por tu. Sissoko gosta de realçar esta boa relação que tem com Emmanuel Macron, por outro lado tem com Vladimir Putin, reconhece por um lado a Turquia, os Estados Unidos, ou seja, joga em vários tabuleiros numa filosofia própria em que tenta ser quase um mensageiro entre os países que estão em conflito. Internamente, a situação é completamente diferente, de uma forma que se mostra conciliante no exterior, internamente não. Relativamente à CDAO, há um paradoxo completo da posição do Márcio Sissoko em Baló. Eu recordo que ele foi presidente da CDAO de julho de 2022 a fevereiro de 2024 e das posições firmes que ele tomou contra todos os países que tiveram um golpe de Estado e uma violação, por consequência, das suas próprias constituições, em que ele dizia: vocês têm que respeitar a democracia e têm que abandonar o poder. Entrou em colisão com todos os países da Aliança dos Estados de Sahel, assim até mesmo com o país vizinho, a Guiné-Conakry, após o golpe de Estado de Mbuyá. Foi um defensor externo da democracia e do jogo democrático e da transição, mas não tem tomado essa mesma posição internamente. E da forma internamente na Guiné-Bissau e da forma como foi embaixador destes valores no quadro da CDAO e a CDAO como estandarte, hoje, paradoxalmente, tornou-se quase num opositor à própria CDAO, da mesma forma que os quatro países que tiveram golpes de Estado tiveram contra ele. Estamos a ter aqui um vício circular político em que ele acaba por tomar a posição daqueles que criticou. Mas temos a ver um dos seus principais opositores, é Domingos Simões Pereira, que é um homem perfeitamente legalista, que reconheceu quando o Supremo Tribunal de Justiça disse que validou, ao fim e ao cabo, a sua candidatura, e talvez por isso o Omar Sissoko Embalo conseguiu controlar mesmo o Supremo Tribunal de Justiça. Para quê? Para a lei estar sempre, a lei guineense, estar sempre do seu lado. Isto dá-lhe um ponto suplementar, que é o seguinte: os militares, neste momento, como vários disseram, que estavam cansados de ser acusados de serem eles como o foco da instabilidade na Guiné-Bissau, hoje tomam uma postura legalista. E daí, se o Supremo Tribunal de Justiça disse que o fim do mandato do presidente não é quando ele tomou posse, mas quando houve a decisão final, depois de todo o contencioso que houve com Domingos Simões Pereira, que não reconhecia a vitória de Sissoko Embalo, e o início do mandato passou para ser a 4 de setembro, os militares aceitam essa posição porque ela sai do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, o Omar Sissoko Embalo consegue jogar neste xadrez todo, por um lado com a justiça, por outro lado com os militares, mas também com a oposição. E como é que ele consegue jogar com a oposição? É criando cisões na oposição e, obviamente, fragilizando a própria oposição. Hoje o MADEM G15 tem dois presidentes, um reconhecido até pelos tribunais, que é liderado por Satu Camará, e outro que não é reconhecido pelos tribunais, mas de facto tem as bases do MADEM G15, que é Brahima Camará. O PRS está a viver a mesma situação. Houve dissidências dos deputados da APUD-PDGB, mas também assistimos a fiéis de Domingos Simões Pereira no interior do PIGC, eu diria até mesmo históricos do PIGC, que neste momento fazem parte do grupo restrito, e até alguns são ministros, do Omar Sissoko Embalo. Ele jogou muito bem em termos políticos. Quando eu digo muito bem, não estou a dizer que é a melhor forma ou a pior forma, de forma alguma, mas para sustentar apenas que não há bicefalia, mas há uma concentração total de poder, na figura do Presidente da República Santo.
Última palavra, Rola.
O Rui acabou de dizer todas estas características e todas estas camadas do Presidente que sou o Embalo, se tiver saúde e não tiver um daqueles azares que os líderes dos países às vezes têm, poderá ser que dentro de 10, 15 anos estejamos perante um daqueles que poderá ser considerado um dos grandes em África, no século XXI, curiosamente.
Paulo Braga Pires e Rui Naumann, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste 8 de março de 2025. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se a Ana Guedes e o Jean Faria com votos de um bom resto de sábado e também um bom fim de semana. Então, até amanhã.